Bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Começo por desejar um feliz ano novo a todos os que nos acompanham. No programa de hoje vamos analisar as perspectivas dos mercados e da política monetária para 2024, incluindo a evolução da inflação, dos juros e também as guerras comerciais que estão a ter lugar entre várias potências mundiais. Já os números e os gráficos do Marco Silva poderão ser vistos num vídeo que vai ser publicado na JETV no site do Jornal Económico. O nosso convidado hoje é Nuno Sousa Pereira, da 60 Degrees. Nuno, bem-vindo de volta.
Obrigado, André. Obrigado, Marco. É um prazer.
Obrigado. Nuno, vamos começar precisamente pelos bancos centrais. Tanto o BCE como a Fed fizeram um compasso de espera nas últimas reuniões do ano, e aqui a minha pergunta é: o que é que podemos esperar dos bancos centrais este ano? Vão haver recuos nas taxas de juros mais cedo do que o previsto, ou iremos ter aqui uns bancos centrais conservadores que poderão aqui, de alguma forma, prejudicar a evolução dos mercados e do crescimento económico?
Os mercados, como se viu no fim do ano, depois das últimas declarações da Fed, estão muito ligados à perspectiva de os juros poderem baixar rapidamente em 2024. E, portanto, surpreendeu-nos de alguma maneira essa comunicação, mas a Fed comprometeu-se com uma descida das taxas de juros de 0,75% durante o ano 2024. E, portanto, esse será o cenário base mínimo que os investidores esperarão. Se a economia de alguma maneira abrandar agressivamente, aí poderá haver uma descida mais pronunciada. O BCE, o Banco Central Europeu, tentou defender-se de alguma maneira na sua retórica e não se comprometeu com nenhuma descida, mas sentimos que de alguma maneira a economia europeia está mais frágil e, portanto, mais carente de um apoio, especialmente porque grande motor da economia, que é a Alemanha, tem tentado a sofrer economicamente já há mais de um ano. E, portanto, havendo uma abertura da Reserva Federal para baixar as taxas de juros, de maneira a não haver uma descompensação ao nível cambial e da atratividade de uma área versus a outra, acho que o Banco Central Europeu também tem intenções para baixar as taxas de juros.
Nuno, não achas que pode haver aqui um ligeiro equívoco da parte dos investidores em relação à taxa de juro que os bancos centrais poderão terminar, vá, o ciclo de alívio? Porque a questão é esta: as taxas de juro não têm que ir para os 2% se a economia estiver boa, não é? Ou
Claro.
seja, se a economia estiver como a dos Estados Unidos, que está forte e pronto, não está tão forte como o ano passado, mas continua robusta, os juros não precisam de descer para os 3% sequer, não é? Isso depois.
Exatamente. Daí a nossa grande surpresa, como eu estava a dizer, por este número que a Fed deixou no final do ano. Porque não faz muito sentido comprometerem-se com uma coisa se a economia estivesse saudável. Portanto, nós, o que é que nós estamos a fazer do nosso lado? O GDP, o PIB americano cresceu o ano passado de uma maneira robusta, como tu estavas a dizer, portanto, a economia mostra alguma resiliência, o emprego está também com sinais ainda fortíssimos de praticamente pleno emprego, e tem havido uma subida do poder de compra, portanto, a inflação nisso tem ajudado, que é a dívida pesa menos no rendimento quando há inflação, porque à medida que vamos aumentando o rendimento, ficamos com mais capacidade disponível para contrair nova dívida. E os Estados Unidos têm beneficiado disso. E, portanto, nesse sentido, o que nós temos tentado monitorizar é o comportamento do consumidor. Portanto, o último grande dado que nós temos foi o Black Friday, ainda não analisei os dados relativamente ao Natal, mas no Black Friday as vendas cresceram mais do que a inflação. Portanto, quer dizer que o consumidor ainda estava com vontade com disponibilidade financeira para aumentar o seu capaz de consumo. Isso quer dizer que as empresas têm alguma capacidade para passar a inflação para os consumidores e de alguma maneira protegerem as suas margens. Quando isso se deteriorar, é um grande sinal que a economia está a abrandar e isso pode acontecer rapidamente. E eu penso que seja esse género de dados que a Fed começa a analisar e, tendo atingido aqui algum controle da inflação, pretende aliviar de alguma maneira a carga de juros. Porque já existem alguns setores em que se nota um abrandamento, nomeadamente quando a taxa marginal de empréstimo à habitação nos Estados Unidos atingiu os 7 anos, portanto, a taxa há 30 anos atingiu os 7%, perdão, o número de transações abrandou drasticamente. E, portanto, creio que a Reserva Federal quererá dizer, indicar pelo menos que há aqui um teto das taxas de juros. Como tu disseste, acho que foi uma armadilha aos bancos centrais terem ido para zero nas taxas de juros durante muito tempo, tiveram alguma dificuldade em sair de lá e, portanto, eles não quererão remeter para valores tão baixos rapidamente. E, portanto, o objetivo deverá ser estabilizar a economia em torno de um crescimento e de uma inflação aceitável, com uma taxa de juros, se calhar até em torno destes valores. Portanto, nós não vemos que 1% abaixo altere drasticamente a taxa de juros.
Como é que olhaste, não tivemos a oportunidade de falar desde então, mas como é que olhaste ali para o discurso de Christine Lagarde versus ao discurso de Jerome Powell? Como observaste, Christine Lagarde teve aqui um discurso mais hawkish face ao de Jerome Powell. Achas que estava aqui a fazer poker face, Christine Lagarde? Já sabe alguma coisa,
Eu
mas
acho que
não
o Banco
quer esconder?
Central Europeu, acima de tudo, teve mal na comunicação quando foi para sair das taxas de juros zero. Portanto, comprometeram-se em manter as taxas baixas durante um período muito alargado de tempo e, passado uma reunião ou duas, já não me recordo exatamente, tiveram que começar a subir taxas por pressão do mercado, porque o mercado já estava a descontar essa subida. E, portanto, o que eu percebi foi que o Banco Central Europeu não quer cair no mesmo erro de comprometer-se com uma política que depois não sabe se pode vir a seguir. E aqui a grande incógnita é o caminho que a inflação leva e o caminho que o crescimento económico leva. Está tudo muito volátil, existem conflitos à volta do mundo cada vez mais, e como vocês referiram aqui na introdução, existem conflitos comerciais também, e portanto todas essas bolhas de pressão podem de alguma maneira fazer descarrilar o caminho estável da economia e da inflação. E levar a que os bancos centrais possam ter que alterar a sua política pensada, de uma maneira mais rápida. E isso, não se comprometendo com o objetivo, dá outros graus de liberdade a Christine Lagarde, e neste caso ao Banco Central Europeu.
Muito bem, obrigado, Nuno. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à segunda parte do Mercado de Ação. Estamos hoje com o Nuno Sousa Pereira, da 60 Degrees. Nuno, olhando aqui para a economia em 2024, tivemos a recessão, foi recessão, a palavra recessão, aliás, terá sido uma das palavras de 2023, foi muito prometida, chegou ligeiramente à zona euro no final de 2023. O que é que esperas para o próximo ano em termos de crescimento económico, a começar pela zona euro e olhando também para os Estados Unidos e a nível global?
Cenário central, digamos assim, o nosso cenário central inclui uma inflação moderada, portanto aqui em torno entre os 2 e os 4%, diria eu, e portanto nesse cenário nós esperamos que o mundo continue a crescer, especialmente porque há um alívio do peso da dívida versus o rendimento disponível. E portanto achamos que esse cenário é bastante benigno e temos o caso da China que está a sofrer há quase 2 anos com problemas no mercado imobiliário e que, permitindo alguma inflação, vai levar a que os preços fixados nas transações desse imobiliário há 2, 3, 4 anos possam ser superados sem que haja um peso efetivo no rendimento disponível portanto, que limite o consumo dessa pessoa que opta por fazer um investimento imobiliário versus fazer um consumo. Não terá que o fazer se existir e o rendimento disponível subir. E, portanto, nessa medida, nesse cenário central, acreditamos que possa existir algum crescimento moderado. E esse é o cenário mais tranquilo que pode existir para os bancos centrais e para o caminho que o preço dos ativos nos mercados financeiros pode levar. Mas existe uma elevada probabilidade de esse cenário não se verificar e, portanto, e podermos sofrer uma elevada volatilidade até ao nível, não só ao nível dos ativos financeiros, mas ao nível das expectativas macroeconómicas. Porque existem aqui vários blocos no mundo que se estão a comportar de maneira diferente e em alguns casos, são antagónicos um ao outro. E havendo um aumentar dos conflitos comerciais ou das restrições comerciais, também temos um ano muito marcado por eleições em 2024, tudo isso podem ser fatores destabilizadores do tal crescimento contínuo e haver uma perspectiva em que as empresas se sintam confortáveis para fazer investimentos de longo prazo. Porque o panorama geral pode mudar rapidamente. E, portanto, o nosso cenário central é só central por uma margem muito pequena de probabilidade.
Nuno, achas que não terá que haver aqui um ajuste em termos de rácios de avaliação ou de preços, uma vez que, por exemplo, o S&P 500 e os índices norte-americanos, mas com destaque para o S&P 500, estão com um prémio de avaliação bastante rico, vá, digamos, e que contam com uma subida dos lucros das empresas acima nos dois dígitos e, digamos, bastante otimista. E existe aqui um pouco, começa a se criar um pouco de um ruído a dizer que, bom, isto se calhar não é sustentável que, nomeadamente porque a economia está a arrefecer um pouco, as empresas continuem a crescer os seus lucros de forma tão robusta. Não achas que poderá haver aqui um embate com a realidade e que isto possa transformar 2024, pelo menos na primeira parte, num ano aqui surpreendente?
Eu penso que sim, e lá está a tal volatilidade que pode aparecer, especialmente dos ativos financeiros. Temos que ter em consideração que a taxa dos 10 anos americanos já baixou bastante, portanto, está em torno dos 4%, e portanto, eu percebo o que tu estás a dizer, portanto, o múltiplo que as empresas, no geral, do mercado estão a descontar seria uma yield, se calhar, próxima desse valor, ou até às vezes abaixo. Portanto, estão implicitamente a descontar um grande crescimento, portanto, com um risco maior, eu preciso ter um prémio para investir, estou a descontar um grande crescimento. O que acontece é que há aí uma grande distorção entre as mega empresas e o resto das empresas. E, portanto, se nós formos ver os rácios das empresas estão especialmente as que estão no setor tecnológico, continua a ser alimentado por alguma especulação e no caso de, atenção, os ETFs vieram dar muito acesso ao mercado, mas acabam por ser um investimento cego em que não há os investidores não têm um critério sobre a tal valuation das empresas, portanto, se empresas podem ter rácios elevados, continuam a investir de um modo cego, digamos assim, é essa variável, e portanto, isso tem perpetuado o comportamento em bolsa. Vai existir um reconhecimento do mercado, até porque as mega empresas vão chegar numa altura que são tão grandes que é muito difícil realmente crescerem a 10%, a 5% ou a 3%, ou mesmo que seja, porque já são monopolistas, donas do mercado, e portanto é difícil pensar que a Apple daqui a 3 anos está a vender o dobro dos telemóveis. Portanto, tem que sim reinventar, essas mega empresas têm que sim reinventar permanentemente, têm que entrar em novos mercados para manter essa fonte de crescimento. Algumas têm conseguido, portanto aqui os sistemas de cloud, de dados, de. Não queria tanto entrar para a inteligência artificial, mas o que alimenta a inteligência artificial tem sido o fator de crescimento para estas empresas e, portanto, até quando é a grande questão. Daí o nosso posicionamento ser muito cauteloso e estarmos, como eu já referi, a monitorizar variáveis macroeconómicas que nos permitam perceber quando é que há uma fraqueza generalizada do mercado para tentarmos conter o risco dos nossos investimentos. Não é fácil. Não é uma ciência exata, mas vamos. A nossa função é esta, que é acompanhar o desenvolvimento dos mercados. Se me perguntarem se eu hoje comprava estas ações de maneira light, portanto, sem pensar muito, tenho muitas dificuldades, apesar de termos vindo a sofrer com isso, porque nós não somos grandes investidores de tecnologia no último ano, mas em termos conscientes. Como investidores, não nos sentimos confortáveis com estes preços ou estas valorizações, como o Marco referiu.
Nuno, para este ano, será de esperar, referiste aqui as cotadas tecnológicas, será de esperar que estas cotadas continuem aqui a dar cartas, refiro-me precisamente às sete magníficas, às sete grandes do Wall Street, vão continuar a dar cartas, também a inteligência artificial vai continuar a fazer o seu caminho, como é que olhas para este setor ou setores?
O setor em si, a utilização de dados para tomarmos decisões e para alimentarmos o grande objetivo de termos a internet das coisas, não é? O IoT, portanto, termos ferramentas, robôs, etc., que hajam de uma maneira autónoma e com base em dados e que depois consigam comunicar uns com os outros, e ainda estamos muito longe em termos físicos, disso ser uma realidade generalizada. E, portanto, é um caminho muito grande ainda a ser feito e que vai continuar a ser feito. E há aí muitas oportunidades para as empresas tecnológicas. Agora, em termos do comportamento em bolsa destas sete magníficas, portanto, lá está, é muito difícil estarmos a defender que vai haver um crescimento de longo prazo, double digit, destas empresas. Até porque começam-se a tornar um alvo muito apetecível em termos de receitas e de para os estados que podem regular sobre eles, sobre o nível de impostos, sobre o seu nível de monopólio, e portanto já tiveram em 2022 alguns problemas nos Estados Unidos de regulação e podem continuar a enfrentá-los, e portanto isso de alguma maneira pode limitar as oportunidades de crescimento destas empresas.
Não, ainda bem que falas em alvos. Achas que com o mercado como está, portanto, em máximos históricos, há alguns índices, 2024 poderá ser o ano de ressurgimento do M&A, fusões e aquisições?
Acho que em alguns setores específicos pode existir, mas as empresas ainda estão muito a tomar conta do seu balanço. Ou seja, tive que reformular durante 2023 o meu financiamento de longo prazo, porque as taxas subiram e tive que readaptar a estrutura de financiamento do balanço. E, portanto, tomar o passo de fazer uma aquisição que tenha um impacto na estrutura de uma empresa. Com tantas eleições no ano e com esta indefinição geopolítica em vários quadrantes do mundo, é muito difícil assumirmos que a generalidade das empresas vai por esse caminho, especialmente quando as taxas de juros ainda podem vir a baixar. Portanto, pode ficar mais atrativo fazer um financiamento daqui a mais algum tempo. E, portanto, não é para já. Pode haver em alguns setores, porque é uma maneira de diminuir custos e ganhar mercados, e, portanto, é sempre um objetivo das empresas, mas não estamos a ver que isso possa ser um propulsor do mercado no curto prazo.
Obrigado, Nuno. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar pelo número da semana, como habitualmente, que refere-se precisamente às vendas de carros elétricos, tanto a nível global em 2023. A Tesla vendeu um total de 1,8 milhões de automóveis 100% elétricos no ano passado e batendo assim a sua concorrente mais direta, que é a chinesa BYD, que tem feito aqui um bom trabalho a conquistar tanto no mercado interno como a nível global, com a entrada em vários mercados, por exemplo, o mercado português, onde entrou este ano. Apesar desta vitória de 2023 da Tesla, a nível global, no último trimestre do ano passado, a companhia chinesa conseguiu destronar a norte-americana, vendendo mais automóveis do que a marca de Elon Musk. Isto, apesar de ser só um trimestre, fica aqui a promessa e poderá também estar aqui a ser um registro, aqui um marco de que a BYD vai começar a fazer frente à Tesla a nível mundial, conquistando novos mercados e novos clientes em todo o mundo. Marco, vamos agora para a personalidade da semana. O que é que tens para nós?
Não foi combinado, mas eu diria não tanto a personalidade da semana, mas eu acho que será a personalidade, ou tem potencial para ser personalidade do ano, que é exatamente Elon Musk. Isto porque, como referiste, a Tesla enfrenta uma concorrência muito importante da BYD, e nesta fase está a tentar lançar-se para o público em geral, portanto, já não atingindo um nicho, mas quer apanhar o consumidor de gama média-baixa, e é um ano muito importante para a Tesla, porque senão será ultrapassada pela chinesa e perderá aqui algum lustro que tem. Para além disso, eu acho que já é um ano em que Elon Musk terá que apresentar resultados do X, portanto, do ex-Twitter, e portanto será aqui uns meses bastante interessantes para ver se Elon Musk, que tem andado um pouco escondido, vá dos holofotes, mas que tem aqui potencial para se afirmar, ou então a cair na obscuridade.
Obrigado, Marco. Nuno, pegando aqui na deixa de Elon Musk e da Tesla, como é que olhas aqui para a empresa norte-americana de carros elétricos? Este ano tem aqui uma concorrência cada vez mais feroz, vinda talvez há uns anos, não se esperasse, que esta companhia chinesa começou por fabricar baterias para telemóveis e para portáteis, que começasse aqui a ganhar terreno e a ser uma séria ameaça à liderança da Tesla, esperando-se talvez que as companhias europeias, japonesas, enfim, pudessem criar aqui mais concorrência. Mas o que é que esperas para este ano da Tesla com a BYD a morder-lhe os calcanhares?
A BYD está relativamente forte, basta dizer que abriu o primeiro concessionário também em Portugal, e que fabrica, como tu disseste, começou nas baterias e fabrica baterias inclusive para a própria Tesla. E portanto, a Tesla sempre foi vista como não só uma empresa de carros, mas uma empresa de inovação, e daí chegou a valer mais do que todas as outras empresas de automóveis juntas cotadas no mercado financeiro. E sempre houve uma corte, um grupo de fãs da abordagem do Elon Musk, que desafia o status quo e através de inovação tecnológica e que a permitiu sustentar financeiramente a Tesla. A Tesla hoje em dia é uma certeza, portanto, os carros mostram-se cada vez mais fiáveis, não é? Já temos alguns anos de verdadeiro test drive, portanto, as pessoas, os consumidores que usam os carros da Tesla e que sabemos que são fiáveis hoje em dia, e portanto vai-se manter na liderança do mercado de carros elétricos na componente tecnológica. Na componente de números de carros vendidos, poderá não ser o caso, porque a BYD e outras empresas chinesas estão a surgir, a Xiaomi também vai apresentar agora o primeiro automóvel elétrico, e portanto são empresas que vão concorrer pelo custo baixo. E, portanto, em termos de número de veículos, a Tesla poderá ser ultrapassada, mas da mesma maneira como antigamente os carros de menor vendiam mais, apesar de haver carros reconhecidamente com qualidade superior. Portanto, a Tesla ainda mantém uma vantagem tecnológica, tem sido também um dos tais alvos da regulação e das medidas para o ambiente. E que se calhar tem limitado de alguma maneira os planos de crescimento das gigafactories, que algumas já deviam estar em produção e que tiveram algum atraso, mas não tem impedido a Tesla de continuar a entregar cada vez mais carros elétricos todos os trimestres, em média, de uma maneira consecutiva. E, portanto, na minha perspectiva, em termos operacionais, a Tesla vai continuar sólida e com uma. Se não for a que entrega mais carros, vai estar no top 3, de certeza. Em termos de valorizações, a Tesla sempre foi uma destas empresas que é difícil explicar a valorização, mas tem conseguido viver para manter o crescimento. Mas agora, daqui para a frente, com uma concorrência mais feroz, que vai de certeza atacar as margens da Tesla, vai ser mais difícil justificar o prémio tão elevado que as ações tinham no mercado versus outros fabricantes de automóveis.
Nuno, olhando aqui também para outra empresa do universo Musk, o Twitter, que sofreu um forte recuo, como bem sabe, desde a compra da compra da rede social por parte de Elon Musk, que já terá recuado um valor próximo dos 70%, segundo dados divulgados esta semana. O que é que parece que vai acontecer aqui ao Twitter? Musk vai continuar agarrado à rede social? Não vai alterar? Qual é que parece o futuro próximo desta plataforma?
O Twitter, no, na minha opinião, não foi um investimento, digamos assim, puramente financeiro do Elon Musk. Ele comprou um canal para poder falar abertamente e segundo ele, para albergar o discurso livre. O que acontece é que também aqui nesta frente tem crescido a concorrência. Portanto, existe uma plataforma do Facebook, da Meta, com Instagram, que é a Threads, acho eu, que chegou para a Europa, e portanto tem uma funcionalidade similar ao Twitter, ou ao X, e portanto, em termos de usabilidade, existe um legacy, porque as pessoas estão habituadas a usar a plataforma que o Elon Musk comprou,
Pois.
mas mais uma vez vai ter que continuar a inovar. E isso não se viu no último ano porque esteve a lidar com questões laborais, com questões de receitas, de anunciantes e com outras questões em que ele se envolveu de cariz mais político e se calhar social, mas que tem um reflexo na atratividade da rede. E, portanto, eu acho que o Twitter, infelizmente, não vai ser um dos bons negócios do Elon Musk, mas ele tem um plano, pelos vistos, para transformar o Twitter, ter uma licença bancária, já tem uma licença bancária em vários estados dos Estados Unidos, ou pelo menos plataforma de pagamentos. E, portanto, existirá um plano de inovação a ser mostrado em breve sobre como transformar esta rede numa rede que talvez possa ter valor comercial. Mas ainda não sabemos bem disso, e com a concorrência a crescer, eu diria que isto é uma boa ideia, facilmente será replicável pelos concorrentes. E, portanto, não é fácil monetizar grupos de mídia, temos visto, infelizmente também em Portugal, existem várias dificuldades em manter os grupos de mídia, e isto acaba por ser só a extensão do tradicional. Portanto, estamos agora nas redes sociais, que eram um universo sempre em crescimento. E neste momento, o crescimento é menor porque a atenção das pessoas já está tomada por várias plataformas e, portanto, o tempo que nós temos não cresce, não é? Não temos mais tempo disponível para estarmos nas redes.
Nuno, e por falar em política, temos, como disseste, um ano intenso em termos políticos em várias partes do globo, nomeadamente nos Estados Unidos, e temos uma tensão, direi política, acima de tudo para já, entre os Estados Unidos e a China, que está a afetar o mercado de semicondutores. Aliás, ontem, na terça-feira, o mercado sofreu devido à notícia de que a ASML suspendeu a entrega de alguns produtos à China a pedido expresso dos Estados Unidos, porque as regras ainda não, mais rigorosas ainda não tinham entrado em vigor. Achas que isto pode aquecer durante este ano, até porque, eventualmente, Biden ou Trump, se for o eleito, terão aqui interesse em mostrar que vão defender os interesses dos Estados Unidos, e poderá haver aqui uma retórica ainda mais agressiva, e isto levar a outro estádio de conflito?
Isto é sempre muito difícil leitura, portanto, vamos só fazer o paralelismo para a Rússia, em que se proibiram praticamente o mundo ocidental de comprar petróleo da Rússia e fazer comércio com a Rússia, e de repente o comércio da Alemanha com o Quirguistão multiplicou-se por 1.000 vezes. E outros países que compram o petróleo da Rússia abertamente, como a Índia e a China, e de repente são exportadores de petróleo. Portanto, acaba por haver aqui, esse efeito poderá ser utilizado nos semicondutores. A China tem bastantes parceiros comerciais que poderão servir de ponto para isso, mas acima de tudo será uma bandeira política de alguém que quer fazer campanha interna a dizer que está a fazer alguma coisa para limitar o outro bloco. Nesse sentido, vejo isso mais como uma bandeira do que propriamente com a eficácia, especialmente ao longo do tempo, não terá eficácia, porque haverá maneira de contornar as sanções, e os chineses também têm um desenvolvimento tecnológico agressivo. Seja por réplica, por cópia, por inovação própria, mas atingirão esses objetivos de certeza. E, portanto, existe pouco mais do que portanto, é uma medida apenas de cariz público e não de cariz efetivo. No campo das eleições, eu acho que há outras eleições que nós temos que realçar, que são as eleições em Taiwan, em que há um candidato pró-China, que em princípio deverá estar neste momento em segundo lugar, e que na mensagem de Ano Novo do presidente chinês referiu expressamente que Taiwan voltará a ser unificado com a China mais tarde ou mais cedo. Portanto, é um tema que a China está a usar. Os Estados Unidos estão a tentar dizer que estão a tentar limitar o comércio com a China em algumas componentes, e a China está a usar internamente também para afirmar a sua força e para desafiar este apoio que os Estados Unidos têm dado a Taiwan. Portanto, continuam aqui um grande frente a frente entre estas duas potências, que já vem a acontecer há bastantes anos, e que, ao mínimo erro, pode significar uma crise mais física, seja guerra, seja limitações mais duras no comércio internacional, e aí sim ter impactos económicos.
Muito bem. Nuno, obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Estou sempre disponível. Um bom ano a todos.
Um bom ano. Marco, vemos para a semana.
Até para a semana.
Ouça este e outros programas no site e nas redes sociais do JE e também nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.